Senador Racir, que preside a sessão, senadores e senadoras. Amanhã, 10 de dezembro, nós festejamos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, data que foi criada pela ONU em 1948. Senhor presidente, com 33 artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz, com certeza, uma forte mensagem que simboliza os interesses e a vida digna de todos os homens e mulheres do universo. Faço questão de citá-los aqui, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todas e a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade, liberdade total da palavra, de ir e vir, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado com a mais alta inspiração do homem comum. Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direito dos homens e das mulheres, que decidiram promover o progresso social e as melhores condições de vida em nome de uma liberdade mais ampla, cada vez mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos que sintetiza na palavra liberdade, liberdade, liberdade. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é de mais alta importância para o pleno cumprimento desses compromissos. Senhor presidente, tenho certeza que os direitos humanos estão relacionados diretamente com o combate às injustiças, com o combate às discriminações, passando pela discussão dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Por isso, nessa data, a esperança se renova e faço questão de prestar homenagem aos arautos da cidadania que dedicaram as suas vidas em prol da luta dos discriminados e excluídos. São eles os defensores dos direitos humanos que atuam em suas mais diversas formas. Eles estão, senhor presidente, em todas as partes do mundo, em tempo de paz ou de guerra. Lá está um militante dos direitos humanos. Em estados democráticos ou não, mesmo nas ditaduras, estão lá sofrendo aqueles que lutam pelos direitos humanos. Em países ricos ou pobres, lá estão os militantes dos direitos humanos. Eles procuram sempre proteger os direitos humanos nos mais variáveis contextos. São indivíduos, grupos, associações, políticos ou não, líderes mundiais e anônimos que fazem da luta dos direitos humanos a sua vida. Assim, nesses 62 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, faço questão de presentear os defensores dos direitos humanos e a sociedade e todos aqueles que lutam diariamente por essa grande causa. E como é que eu faço esse presente, senhor presidente? Creio que ao ler aqui a música em inglês, que eu vou ler em português naturalmente, porque o meu inglês só conhece, que leva o nome de Nós Somos o Mundo, de Michelle Jackson, criada para ajudar a combater a AIDS e a fome na África. Simboliza a caminhada de todos nós, além de fazer um chamado para a responsabilidade de cada indivíduo. A música, seu presidente, letra original em inglês, em português diz: Nós somos o mundo. Haverá um tempo em que ouviremos um chamado, quando o mundo deverá se juntar como um só. Senhor presidente, diz a música, há pessoas morrendo e é tempo de emprestar uma mão para salvar vidas. Este é o melhor presente maior de todos. Nós não podemos continuar fingindo todos os dias que alguém, em algum lugar, irá em breve fazer a diferença. Nós somos todos parte da grande família, família de Deus. É a verdade. Você sabe, amor é tudo o que precisamos. Nós somos o mundo, nós somos as crianças, nós somos os idosos, nós somos as pessoas com deficiência, nós somos aqueles que criamos um dia mais brilhante. Então vamos começar. É uma escolha que estamos fazendo. Estamos salvando nossas próprias vidas. Isso é o que diz a letra, senhor presidente. E que, ao mesmo tempo, eu aqui aproveito deixar ela nos anais da casa, nesse dia que eu lembro a luta internacional pelos direitos humanos, mas quero também registrar aqui dois livros que recebi, senhor presidente, que tratam de forma comentada do Estatuto da Igualdade Racial, que eu tive a alegria de ser o autor, e que essa casa e a Câmara aprovou, e que o presidente Lula sancionou no dia 20 de julho. O primeiro é o Estatuto da Igualdade Racial, Comentários Doutrinários, edição 2011, 476 páginas, publicado pela editora J.H. Mizuno. O livro foi coordenado por Khalil Simon e traz como autores Adib Kassou Saad, Douglas Martins de Souza, Éder Bonfim Rodrigues, Eduardo Azadinho Ramia, Paula Carmo Nami, esse que vos fala, Paulo Renato Paim, Tiago Tobias, que trabalha na minha assessoria, Rafael Calil, Tanus e Tatiana Estropa. O segundo é o Estatuto da Igualdade Racial Comentado, edição 2010, 294 páginas, publicado pela editora Edjur, organizado por Elcio de Ângelo, com a participação de Alex Oliveira Gonçalves, Ilkia Bumbiergs, Christian Gomes Simões, Suzy de Ângelo, Fábio Trade e Marcos Trade. Os autores apresentaram um histórico do Estatuto de Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Estudos comentados sobre conceitos e teorias aplicáveis, sobre os direitos à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à liberdade, consciência de crença e de culto, sobre o acesso à terra, à moradia, sobre o direito à igualdade de trabalho, sobre o direito do mesmo espaço nos meios de comunicação, sobre o sistema nacional responsável por articular políticas afirmativas, sobre o serviço destinado a superar as desigualdades étnico-racial no país e sobre o acesso à justiça, sobre as políticas de financiamento das iniciativas de promoção da igualdade, fazem parte do Estatuto. Encerro, senhor presidente, dizendo, quero dizer da minha alegria pela singela homenagem que recebi da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas por ter sido o autor do Estatuto da Igualdade Racial. Recebi a mais bela placa que chegou ao meu gabinete até hoje. A placa diz: a Assembleia festeja e aplaude a existência do trabalho do senador Paim na passagem do Dia da Consciência Negra, em reconhecimento ao compromisso assumido pela luta contra o racismo e pela consciência de que somos todos responsáveis pela edificação de uma nação de liberdade e bem-estar. Muito obrigado ao povo do Amazonas por essa placa que se refere principalmente ao meu trabalho em relação ao Estatuto da Igualdade Racial. Quero agradecer com muito carinho, senhor presidente, não só à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, mas também à deputada Vanessa Graciotin, que me encaminhou essa pequena homenagem, e a sua assessoria, que foi quem me representou no evento lá na Assembleia, no Estado do Amazonas. Por fim, senhor presidente, aproveitando o tempo que me resta, eu quero aqui me justificar a uma grande amiga minha, que é a deputada federal Luciana Genro. Luciana fez mais de 150 mil votos e, infelizmente, ela não foi reeleita porque o seu partido não atingiu o número de votos necessário para eleger um deputado federal do Rio Grande do Sul. Eu quero aqui me justificar porque a Luciana, além de minha amiga, realizou na segunda-feira um grande ato político em Porto Alegre para garantir o direito que ela possa concorrer a vereadora em 2012. A Luciana é filha do governador eleito Tarso Genro. Eu não pude estar presente, então o discurso que eu faria lá, eu estou registrando aqui na tribuna do Senado. A argumentação jurídica alega que a deputada não pode ser candidata nas novas eleições, tendo em vista dela ser filha do governador eleito Tarso Genro para o Rio Grande do Sul. Nesse caso, ela está sendo cassada. Ela perde os direitos políticos pela frieza da lei, não podendo sequer concorrer à vereadora agora em 2012. A deputada Luciana Genro é detentora de conhecida carreira política e não pode, no meu entendimento, ficar fora do mundo político por entender que, infelizmente, senhor presidente, a Constituição lhe barra o direito dela ser votada alegando os laços consanguíneos. A deputada é conhecida não só do Rio Grande, como nacionalmente, por defender a todos, negros, brancos, índios, deficientes, idosos, ter uma visão do social na política brasileira. Portanto, no meu entendimento, será uma perda para o Rio Grande e para o Brasil se a nobre e querida deputada hoje, Luciana Genro, não puder mais concorrer à vereadora ou mesmo a deputada no futuro. Quero aqui lembrar que Luciana Genro começou sua carreira política militando aos 14 anos como estudante. Ela atuava junto aos sindicatos dos trabalhadores, mas a vontade política a levou ao parlamento como deputada estadual e federal. Luciana Genro representa uma grande parcela, não só da população gaúcha, mas também da população brasileira. Não podemos esquecer que ela foi a segunda parlamentar mais votada em Porto Alegre. Por esse motivo, afirma o seu desejo em seguir representando grande parte do povo gaúcho e do povo brasileiro. Luciana Genro não abre mão de legislar em busca da justiça social e batalha por causas difíceis, para muitos consideradas impossíveis, mas com a sua raça, com a sua fibra, com o seu espírito de justiça, ela nunca vacilou. Por isso, eu quero aqui render a minha homenagem a Luciana Genro. Tenho certeza que o ato realizado na Assembleia em Porto Alegre, nessa segunda-feira, que teve a participação de diversas personalidades da sociedade gaúcha, vai comover a justiça eleitoral, vai sensibilizar para garantir que Luciana Genro possa ser candidata no próximo pleito. Termino dizendo, minha amiga Luciana Genro, eu estou ao seu lado hoje e sempre. A política, com certeza, perderá grande parte do seu brilho, que se você não concorrer à política, vai perder uma das suas maiores estrelas. Minha homenagem aqui à deputada Luciana Genro E quero dizer, senhor presidente, para concluir minha fala, que tive uma bela votação ao Senado. Fiz cerca de 4 milhões de votos no universo de 6 milhões e 200 votantes. Mas como eu não me dou bem com pesquisas, houve um momento na pesquisa que me jogaram para terceiro lugar, veja bem, e eu fiquei em primeiro lugar e fiz cerca de 4 milhões de votos em 6 milhões e 200. Mas a Luciana liderou um movimento para que o seu partido retirasse um dos candidatos para que votassem no seu candidato e o segundo voto votasse em nós. Isso é um gesto nobre de que somente a Luciana e o seu partido PSOL poderiam fazer e que ajudaram muito para que eu voltasse ao Senado para continuar o nosso trabalho aqui. Então, Luciana, um beijo no coração, que Deus te ilumine e tenho certeza que você voltará para a vida política e pública com uma enorme votação e terá o carinho do povo gaúcho e do povo brasileiro. Um abraço, Luciana. Um abraço a todo o teu partido.